Começa agora o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está no ar, está em campo, está no mar. O Trio de Ataque já vai começar na nossa Rádio Nacional. E começa com José Trajano no ataque. José Trajano, nosso decano.
Olá, pessoal. Eu podia começar choramingando aqui com as derrotas seguidas do meu querido Arsenal, que está entregando de bandeja a Premier League, uma expectativa que ia ganhar depois de 22 anos. Agora a coisa ficou feia, mas tem chance ainda. Podia falar também do derby, que foi um horror, teve de tudo errado que era possível. Gestos obscenos, gritos racistas contra o goleiro Carlos Miguel, briga nos vestiários, ali antes, perto dos vestiários, entre funcionários, seguranças, jogadores. Aconteceu tudo tapa na cara, né? De jogador no outro, todo mundo querendo ser machão, dando de peito um no outro. Teve de tudo, menos futebol. O futebol não foi convidado para o derby lá em Itaquera. Mas eu quero falar de coisa agradável, coisa legal. Quero cumprimentar e quero festejar a vitória das mulheres no universo do futebol. Pela primeira vez, uma técnica mulher vai comandar um time da Série A da Bundesliga, ou seja, da elite do futebol europeu. É Mary Louise Eta, de 34 anos, ex-jogadora da seleção feminina da Alemanha, vitoriosa, ganhou vários títulos por lá, já funcionava, já trabalhava como técnica do Sub-19, do Hertha Berlim, mas ela agora vai para Union Berlim, que está em 11º lugar do campeonato, ali no meio da tabela, e vai tentar evitar o rebaixamento que poderá acontecer. Mas é uma vitória das mulheres. Marie-Louise Eta é a primeira mulher, vejam só, a dirigir para valer, a técnica principal de um time da Bundesliga, ou seja, da elite do futebol europeu. Mas quero também cumprimentar uma outra conquista das mulheres aqui no Brasil. Como é o nome dela? A Nívia de Lima, técnica do sub-20 masculino da Chapecoense, já que trabalhou como assistente do técnico que comandou a Chapecoense, já que a Chapecoense estava sem técnico. Mais uma vitória das mulheres nesse universo machista do futebol. Portanto, parabéns para Marie-Louise Eta e para Nívia de Lima com essas conquistas.
Você viu que ele disse que não ia choramingar? Não apenas choramingou por causa do Arsenal dele, que ao que tudo indica vai perder o título para o meu Manchester City, como, além do mais, ele deu uma atravessada, porque o meu ataque seria e será sobre o derby. Mas antes, Lúcio de Castro. Ora, será que o destaque dele é o Fla-Flu? Será que é o Pedro? Ouçamos.
Juca, seu Zé, todo mundo que está vendo a gente, como sempre, chegando, muita gente. Bom, uma semana que começa com um mundo muito melhor, né? Sempre que um autocrata é derrotado, o mundo fica melhor. Estou falando da derrota do Orbán na Hungria, mas esse não é o meu destaque. Meu destaque, como o Juca, de certa forma, antecipou, é para Pedro no Fla-Flu. Uma atuação magnífica, quase um recital. O Pedro tem uma característica curiosa. O Pedro é um excelente jogador, um cara com muito recurso, mas cada vez, de 4 em 4 anos, quando vai chegando a Copa do Mundo, ali uns 3 meses, 2 meses, o Pedro vai saindo do casulo, né? Aconteceu na última Copa, 3 meses antes da Copa, ele desembestou a fazer golaço, era uma zebra, foi o Tite acabou forçado a convocar o Pedro, porque virou quase uma obrigação pelo que ele fazia. E, de novo, o Pedro está saindo do casulo. Ele teve muita contusão, etc. 2, 3 meses antes da Copa. Mas tem uma diferença. Dessa vez, não vai ser possível. Ele vai sair do casulo, mas não vai dar tempo. Porque, na última Copa, a concorrência não era tão grande. Dessa vez, a gente tem Igor Thiago, Matheus Cunha, João Pedro, Endrick, todos jogando em alto nível lá fora. Então, o Pedro, mais uma vez, sai do casulo ali 2, 3 meses antes, mas não vai dar tempo.
Você sabe, você que é um estudioso de história, que quando esteve na escola ou durante o tempo em que está na escola, estuda a história do Brasil, que nós tivemos em 1922 um marco do tenentismo contra a República Velha, que foi a revolta, ficou chamada a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Pois saiba que a partir de ontem, em São Paulo, nós temos também a resistência dos 9 de Itaquera. Os 9 de Itaquera. Oh, oh, oh. Corinthians e Palmeiras. Corinthians perdeu 2 soldados. Um cafajeste, que fez gesto obsceno. Outro, um valentão, que deu um trabefe no adversário. Mas 9 resistiram. 9 heróicos alvinegros, perante 44 mil fiéis, resistiram no 0-0 e quase ganharam o jogo. Se o Yuri Alberto é um pouquinho mais sofisticado, o Corinthians teria batido o Palmeiras com 9-11. Não é todo dia que você é testemunha da história. Portanto, corintianos, univos em torno dos 9 de Itaquera. Ha! E não tem Zé Trajano que me atrapalhe. Nós vamos falar também da seleção brasileira feminina, que ganhou de 5-1 da Coreia do Sul. Vamos falar também dos 3 clássicos, o Grenal, o Derby e um Fla-Flu de encher os olhos. Valeu a pena. E vamos falar de tudo mais que nos der na cabeça, porque você sabe, aqui nada é censurado. Nós vamos falar, por exemplo, no Observatório da Imprensa, de uma coisa muito ruim, muito chata que está acontecendo pelos estádios brasileiros. As tribunas de imprensa viraram arquibancada, como se fosse lugar para torcedor comum. Influência do jazz? Não. Influência dos influencers. Essa gente, invariavelmente, muito chata. Você sabe que pode ver o nosso trio de ataque no Spotify, pode ver no YouTube. Você está ouvindo o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. Estamos de volta com o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional e vamos falar dos 3 clássicos estaduais, que são, na verdade, nacionais, até continentais, se você quiser, que foram jogados no sábado e no domingo, no Beira-Rio, em Itaquera, no Maracanã, em Itaquera, pela ordem. No Beira-Rio, o Grenal foi um horror. Acabou 0-0. E foi um horror. Teve apenas e tão somente 45 minutos de jogo. Quer dizer, é como se não tivesse o segundo tempo. 40 faltas. Veja você, se é uma coisa possível. Não foi um jogo, digamos, beligerante como foi o Derby em São Paulo. Mas foi um jogo péssimo. Um jogo de pouquíssimas chances de gol. Um jogo que não honra a história do futebol gaúcho. Lembrando, com tristeza, a última vez que o Inter foi campeão foi no tricampeonato, em 1979, na década que o Inter dominou o futebol brasileiro. O Inter de Carpegiani, de Falcão, de Caçapava, de Dario, de, enfim, aquele de Manguinha, de Figueroa.
Figueroa.
O Grêmio foi campeão pela última vez em 96. Ou seja, no século XXI, os gaúchos ainda não sabem o que é festejar um campeonato brasileiro. Já festejaram até Mundial, Libertadores, mas campeonato brasileiro não. É muito ruim, é muito triste, e esse ano está na cara, também não vão. Até porque esse ano, ao que tudo indica, mais uma vez, a festa é só para 2. Mas em São Paulo tivemos o Derby. Eu já falei dos 9 resistentes de Itaquera. Zé Trajano vai aprofundar um pouco mais o que foi, se é que pode ser chamado de clássico o que se viu ontem em Itaquera.
Eu nem vou me aprofundar muito, porque foi um horror, né? Que o futebol não foi convidado, a bola rolou pouco também, não é? E há sempre uma expectativa, um derby em Itaquera, a rivalidade Corinthians e Palmeiras vem se acirrando nos últimos tempos, mas cá entre nós, foi uma coisa, o primeiro tempo foi horroroso, aí teve a expulsão do garoto André, que merece ser punido, é incrível que há duas semanas atrás, um outro jogador do Corinthians, o Alan, contratado recentemente, também foi expulso pelo mesmo motivo, né? E agora vem um garoto de 19 anos, então não deve ter uma conversa interna, os jogadores não são instruídos para que não façam isso, tal, um gesto obsceno. Muito bem, o Corinthians ficou com 10, o Palmeiras não conseguiu agredir, o lance mais perigoso a favor do Palmeiras foi uma bola mal atrás, bateu, né? O Gabriel Paulista foi tentar chutar para fora, chutou para dentro, quase dentro do gol, e o Hugo, aliás, salvou, aliás, o Hugo, que é motivo de muita crítica, vem jogando bem, vem justificando. Eu, que era meio contrário à convocação dele, agora não falo mais, porque ele vem se saindo muito bem, e nesse jogo foi muito bem. E o lance mais incrível do jogo, que podia ter dado vitória ao Corinthians, foi o Yuri Alberto, correu do campo dele, bateu a defesa. Tinha um jogador só disputando mano a mano com ele. O grandalhão Carlos Miguel saiu bem, mas ele podia ter chutado cruzado antes de chegar perto. Antes do goleiro grande, você não pode dar margem e ficar perto do goleiro grande. Você tem que chutar antes, para que esse goleirão de 2 metros e lá vai fumaça não tenha chance de defender como um goleiro de handebol. Bom, depois do jogo, aí foi expulso o Mateuzinho, que entrou em campo já com cartão vermelho. Ele já entrou em campo amarelado, vamos dizer. Aí ganhou o segundo e foi embora. Depois do jogo teve confusão ali no início, perto dos vestiários. Aliás, no intervalo, alguns funcionários do Corinthians já criticavam o juiz pela expulsão do André. Aliás, é sempre assim no futebol brasileiro. Nós temos juízes de quinta categoria, mas alguns até razoáveis e alguns bons. E quando o juiz acerta, ele é criticado. Expulsou muito bem, expulsado. Está, né? Na regra. Já tinha, como eu havia sido expulso o Alain há 2 semanas atrás. Mas os funcionários do Corinthians foram para cima do juiz no intervalo do jogo. E depois do jogo, uma confusão com aqueles seguranças, Brutamonte, jogador envolvido, preparador físico do Corinthians agredindo jogador do Palmeiras, um trelelê danado. Só quem não viu nada disso foi o Fernando Diniz. Disse que não viu o que o André fez, passou pano para essa confusão toda, que é uma coisa normal. O Fernando Diniz está tentando ser abraçado e se abraçar com a torcida do Timão. Faz ele muito bem, porque é uma grande torcida, a segunda maior torcida do país. Mas passar pano, porque o André fez, passar pano para essa confusão, e depois ficou sabendo que o Carlos Miguel, quando fez essa defesaça no chute do Yuri Alberto, teve atrás dele, deu para ver, e depois o vídeo mostrou bem, e tais, gritos racistas contra ele. Quer dizer, então foi um horror, a bola não rolava, muita falta, paralisação, todo mundo querendo brigar com todo mundo, foi um derby de meia tigela. Corinthians saiu satisfeito, heroicamente, entre aspas, vamos dizer assim, por ter jogado com 9 contra 11, e o Palmeiras mostrou uma total incapacidade. 11 contra 9, você não conseguir um golzinho, é muita incapacidade.
Agora, por essas ironias do futebol, o Palmeiras continua líder, com o Flamengo chegando nos calcanhares. Flamengo tem um jogo a menos, lembremos, né? Está a 6 pontos do Palmeiras na vice-liderança. E o Corinthians está a 1 ponto fora da zona do rebaixamento. Veja, né, que heroísmos à parte, a situação do Corinthians é preocupante. Mas falamos de 2 péssimos clássicos. Ainda bem que tem o Maracanã. Ainda bem que tem Fla-Flu. O jogo que começou 40 minutos antes do nada, segundo Nelson Rodrigues. E isso é assunto para o nosso Felizardo, né, que viu o jogo do Maracanã para comentar para o trio de ataque, para comentar para você aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. Lúcio de Castro, de sorriso de orelha a orelha.
É isso, um ótimo contraponto ao derby de São Paulo, um ótimo jogo, um jogão no Maracanã, principalmente com o primeiro tempo primoroso do Flamengo, a melhor partida do Flamengo na temporada, sem dúvida alguma. E o segundo tempo, o Fluminense dá uma melhorada. Eu acho que o treinador se equivocou quando ele deixa o Savarino de fora. Ele realmente melhora a equipe. E me parece assim, passou meio batido, e eu queria destacar a estratégia do Leonardo Jardim. Ele fala ali na coletiva de passagem, acho que as pessoas ficaram muito com a abordagem tática, etc., mas acho que ele explicou de passagem a chave para essa vitória do Flamengo. E foi muito curioso, porque ele falou que ele analisou 10 jogos, os 10 últimos Fla-Flus. Fla-Flu, como a gente sabe, o Fluminense nos últimos tempos tem sido o time que tem mais endurecido com o Flamengo nas partidas e feito jogos duros, esse grande Flamengo pós-2019. E ele estava encasquetado com isso, querendo entender. E aí ele foi ver a equipe dele, estudar os 10 últimos jogos. E ele chega à conclusão que uma das coisas assim que respondiam muito por isso é que nesses 10 últimos jogos, o Flamengo só fez gol no primeiro tempo em 2. E aí o Flamengo, esse time se via ali, meio começava a atropelar as coisas, ansioso, e o Fluminense jogando muito em cima, fazendo uma pressão, tentando ir de igual para igual. Ele decide pela estratégia que foi a seguinte: vamos com tudo no começo do jogo, vai marcar pressão, vai o tempo inteiro, 15 minutos da maior intensidade, e o primeiro tempo inteiro em cima, para dentro. E é isso que ele faz, e realmente mudou, você viu isso em campo, a partir dessa observação dele. Então acho que é claro que isso tem muito a ver também, não só com tática, com tudo, mas com o emocional. E acho que ele acertou muito, o que você viu em campo foi isso, o retrato dessa estratégia dele, fruto do estudo dos 10 últimos jogos.
Muito bem. Também houve jogo da seleção feminina de futebol. O Brasil ganhou em Cuiabá, na Arena Pantanal, da seleção da Coreia do Sul, por 5-1.
Ilustra.
Ganhou bem, é óbvio, ganhou muito bem, chegou a fazer 5-0. Mas não jogou bem, principalmente, não jogou bem no primeiro tempo. A duríssimas penas fez 1-0, aí fez 2-0 logo de cara no segundo tempo, abriu a porteira e enfiou mais 3. A seleção da Coreia é uma seleção que está lá depois do 20º lugar no ranking da FIFA, ao passo que a seleção brasileira está em 6º lugar. Hoje joga contra a Zâmbia. Hoje à noite joga contra a Zâmbia. É um jogo bom de se observar. A seleção está se preparando, evidentemente, pensando já no Mundial que vai acontecer no Brasil no ano que vem. Ainda temos tempo pela frente. Mas é trabalho. A seleção ainda não tem a cara que a gente gostaria que ela tivesse. Mas eu diria que caminha para ter. Tem treinador que tem esta competência para dar esta cara. Mas ainda falta muito. Na fase de encerramento, ainda falta muito para a competência feminina. Muito bem. Um barulhão que agora você ouviu, acho que foi da caixa do Lúcio de Castro. É sempre a culpa é dele. A culpa vem sempre do Rio de Janeiro. Você chegou a ver o amistoso, Zé?
Não cheguei, lamento não ter visto, né? Eu vi a preparação toda, as entrevistas antes do jogo. Curiosamente, Cuiabá não será sede no Mundial Feminino de 2027. Mas mesmo assim, era exatamente para levar o público que está querendo ver de perto a seleção brasileira, feminina. Eu acho que o Arthur Elias é um belo técnico, nós temos boas jogadoras, a seleção aos pouquinhos vai chegar lá, está se preparando cuidadosamente, e dá gosto de saber que a seleção está sendo bem tratada.
Bom, agora preste bem atenção, que o assunto que nós vamos tratar não é sério, é seríssimo, é seríssimo. Estudos comprovam que grande parte do endividamento das famílias brasileiras, isso, mais do que grande parte,
espera pra pagar,
a maior parte do endividamento das famílias brasileiras, neste momento e há algum tempo, não se dá no cartão de crédito, não se dá pela compra de alimentos, não se dá na assistência da saúde. A maior parte do endividamento das famílias brasileiras se dá nas bets, se dá nas apostas. E o que tem de homem jogando no celular e não contando para a família que está perdendo dinheiro com bets, o que tem de homem contando o que ganha quando perde é uma grandeza. Isto é uma preocupação do governo.
Deixa eu voltar pro Juca.
E tem de ser uma preocupação do governo federal. Porque, além do mais, o vício nas bets significa aumentar os custos do SUS para tratar dos viciados. O que as bets pagam de impostos não compensa o que o SUS gasta para tratar de viciados, além da questão do endividamento, que acaba fazendo com que o povo viva infeliz, porque está endividado. Mas está endividado porque está jogando nas bets. Então agora você tem um link para se auto-excluir, tirar seu CPF, qualquer contato que haja entre você e uma bet. É entrar no site do governo, o gov.br, não é? E veja lá, auto-exclusão, apostas.fazenda.gov.br. Autoexclusão apostas.fazenda.gov.br. E você se livra desta praga, você se livra da tentação, tome tenência, porque nós estamos falando de uma doença. Nós estamos falando de uma dependência, igual a dependência química, igual a dependência que algumas pessoas, infelizmente, têm do álcool, igual a dependência que pessoas têm do fumo, igual a dependência que pessoas têm de drogas. E é doença. Isto é uma doença. Não é malandragem, não é falta de vergonha na cara, é uma doença. Mas há como se livrar dela. Não é fácil, mas há como se livrar dela. Queria ouvir você, Lúcio, a esse respeito.
Ô Juca, eu acho importante a gente destacar, botar o marco inicial, né? O pecado original dessa história começa no governo, na verdade, com o Temer. O Temer licencia e libera os jogos e aí determina que no governo seguinte, isso deveria ser regulado. E, no entanto, o governo Bolsonaro fica 4 anos sem regular as bets. E aí está o pecado original. Tem um liberou geral de propaganda, de jogatina, de clubes de futebol. E a gente vai lembrar da frase que representa isso tudo. Aquela fatídica reunião de 2020, onde o Paulo Guedes falou: deixa jogar. F, eu não vou repetir a grosseria que ele fez várias vezes na reunião, que ele fala F para o povo, quem quiser gastar, que gaste. Então, essa farra se estabelece inacreditavelmente no governo Bolsonaro. E aí, o governo atual tenta agora correr atrás de um prejuízo, fechar essas goteiras de uma coisa que virou epidêmica, né? E hoje os estudos estão mostrando isso, a gravidade do negócio, porque a capacidade de arrecadação das famílias aumentou nesse período atual. Mas isso não se transformou em consumo, e aí acendeu o sinal de alerta. O que está acontecendo? Por que as pessoas estão ganhando mais? A vida, o padrão de vida melhorou, mas isso não está se revertendo em consumo. E aí foram fazer um estudo, o Banco Central foi fazer um estudo, e descobre que a diferença, apesar da vida estar melhor, está indo toda para as bets. 76% do que as pessoas da classe mais baixa estão gastando com lazer é em bets. E isso tem um pecado original, acho que é importante a gente determinar.
É isso. Preste atenção nisso e não se envergonhe. Entre no endereço que nós demos, do link que nós demos, e livre-se desta porcaria que são as bets, que invadiram o Brasil e que estão trazendo tanta ruína para as famílias brasileiras.
Beleza, pode tirar.
Autoexclusão apostas.fazenda.gov.br. Muito bem, você sabe que toda semana a gente procura esclarecer você sobre coisas que possam dar ruim. que vai dar ruim, Zé Trajano?
Ora, nós estamos a menos de 59 dias para o início da Copa do Mundo, né? Nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O Irã pediu à FIFA, ao seu Infantino, que os três jogos da fase inicial que o Irã terá que disputar contra Nova Zelândia e Bélgica e Los Angeles e Egito e Seattle fossem transferidos para o México. A presidenta do México já receberia esses jogos de braços abertos. Só que o Infantino não responde. E o Irã condicionou a seleção do Irã condicionou a sua ida à Copa do Mundo se esses jogos não forem realizados nos Estados Unidos e sim no México. Então, a menos de 2 meses do início da Copa do Mundo, há esse impasse e essa dúvida. A seleção do Irã vai ou não vai disputar a Copa do Mundo? Sabe por quê? Porque o Trump não garantiu segurança para os jogadores, para a delegação iraniana. Então, vamos ver o que vai acontecer.
Muito bem. Você parece que tem também, nesta semana em que o Santos Futebol Clube comemora 114 anos, você tem um alerta em relação ao Santos, não é isso, Lúcio?
Na verdade, Juca, esse alerta nasce de uma coluna sua, né, no UOL, e que realmente quando eu li aquilo eu fiquei muito chocado. A gente já sabia de algumas coisas, mas ela vem com dados mais completos. A gente está falando de 90 milhões de uma dívida do Santos com o Neymar, e aí você fala o óbvio. Bom, o Santos está sendo vendido para a família Neymar, e de que forma? Uma dívida, como sucateando o Santos, como já foi feito com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro. Agora, o mais inacreditável que eu não sabia é que essa dívida tem a seguinte cláusula. Se o presidente atual, Marcelo Teixeira, for reeleito, essa dívida pode ser paga parceladamente. Se não, tem que ser paga de uma vez só. É inacreditável isso que está acontecendo. Acima de tudo, o sentimento que dá lendo isso é de uma tristeza, porque a gente está falando do Santos. Uma instituição como o Santos sendo entregue para uma família assim, e a gente não sabe os termos dessa coisa. Por que que o presidente do Santos está fazendo isso? Admiração pelo Neymar? Essas coisas que o jornalismo um dia ainda há de explicar melhor o que está acontecendo no Santos. Mas é tudo muito triste.
Bom, os dois falaram do que vai dar ruim, eu posso contar para você o que já deu bom. Sabe o Alfredo Ramagem, que ele é ex-deputado, que foi chefe da BIM, que pegou 16 anos de cadeia por participar do golpe de janeiro aqui no Brasil, ele fugiu para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos bostejava em lives e tal, papá. Ele foi preso hoje pela ICE, pela polícia lá de fronteira dos Estados Unidos, aquela polícia fascistoide. Prendeu o fascistinha e disse que vai extraditá-lo para o Brasil. Veja que ironia, o senhor Alfredo Ramagem foi preso, está detido, está na cadeia nos Estados Unidos, em Orlando, ou em Miami, não sei bem, na Flórida. Enfim, Alfredo Ramagem está vendo, ou vai ver amanhã, o sol na sua quadrada.
Alexandre Ramagem.
Que ironia, não, senhores? Como a ICE é boazinha, não é? Nem se fala. Vamos falar, sabe de quem? Da nossa velha senhora, cada vez mais moça. Da Nossa Senhora, que faz 90 anos. Vamos falar da Rádio Nacional.
Rádio Nacional!
Olha, Juca, eu costumo selecionar partidas mais antigas. Já colocamos aqui Copa de 50, de 54, de 58. Eu puxei um pouco mais para cá, porque o áudio, inclusive, é muito melhor. Não só por causa do áudio. Porque nós vamos ouvir hoje o grande Jorge Cury narrando diabruras do Mané Garrincha, que estava no auge. Então vocês vão ouvir um passe dele para o Sicupira, um jogador famoso no Paraná, que depois jogou no Botafogo e no Corinthians. Barcímio Sicupira, de quem até fui amigo, falecido já. E depois um gol do próprio Garrincha. Vamos ouvir, depois eu comento mais um pouquinho.
Passou por Célio, vem caminhando, entrega Mané. Mané para a pelota, vem o Aldair. É batido por Mané Garrincha. Caminha, entra na área, deu Ayrton, a Garrincha. Tirou gol! Gol! Antológico! olímpico de Balé. Gol de pé esquerdo de Balé Garrincha. Foi o coroamento da estupenda atuação. Um golaço de Balé Garrincha.
De fato, Curi, a coroação de Garrincha. Um golaço. Aí depois que ele passou a pelota para Sicupira, este deu um toque, tipo da deixada que pouco antes o Jairzinho tinha dado ao mesmo. Ele veio na corrida e de balãozinho tocou a bola nos pés esquerdos. A bola cobriu a gainete, foi alojar-se no ângulo superior direito de sua meta, no que seria o terceiro gol do Botafogo. Garrincha, camisa número 7. Agora Botafogo 3, um golaço de Garrincha, Vasco da Gama 0.
Voltando, Juca.
A edição suprimiu o passe que ele deu para o Sicupira, porque queria registrar com mais ênfase o golaço do Mané Garrincha. Esse jogo foi 3-0, válido pela Taça Guanabara de 1969. Vasco 3, Vasco 3. Botafogo do Mané 3, Vasco 0.
Botafogo do Mané, que é bom principalmente a garotada saber, né, que é conhecido e famoso pelos dribles, pelos passes, pelos centroavantes, tantos centroavantes cujos nomes ele fez. Mas ele, às vezes, fazia gols. E quando precisava, fazia gols. Na Copa de 62, por exemplo, depois que o Pelé se machucou e ele percebeu que o assunto era com ele, ele não apenas fez 4 gols para um ponta-direita, como pasme, a exemplo do que ele fez contra o Vasco nesse jogo, ele fez gol de pé esquerdo, ele fez gol de cabeça e ele fez gol de falta. Habilidades que não se suspeitava que ele tivesse. Daí, eu sempre dizer, aqui no Brasil, quando estou fora, não digo porque vão me chamar de Pacheco, de nacionalista idiota. Mas, depois do Pelé, no auge, ninguém chegou perto do Mané. Ninguém. Foi por pouco tempo, entre 56 e 65, foi. Só 9 anos? Sim. Ah, o Messi durou mais, o Maradona durou mais, o Cruyff durou mais, é verdade, o Cristiano Ronaldo, é verdade. Mas no auge, depois do Rei, só o Mané. Não, acredite em mim. E não é pachequismo, não é.
Acredite em mim também, que sou mais velho, sou o decano, acredite em mim.
Você é o decano. Olha lá, palavra do decano. E a palavra do decano você tem que respeitar.
Você está ouvindo o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional.
Ah, você achou que nós tínhamos ido embora? Não, senhor. Não, senhora. Ainda tem mais. Como não? Tem mais Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. E é hora da gente lembrar do Observatório da Imprensa de Alberto Diniz. Para um assunto momentoso que foi levantado por um companheiro nosso que trabalha na Sport TV e trabalha e é colunista do Globo e que é assunto para o nosso professor Lúcio de Castro.
A gente tem visto em todos os estádios do Brasil, no Maracanã principalmente, eu não sei como tem sido, mas o que eu escuto falar que tem sido assim nos outros também. As tribunas de imprensa viraram um hospício. E ontem, nosso colega, como você falou, Carlos Eduardo Mansur, que além de um grande jornalista, é uma doce figura, um cara equilibrado, chegou a postar sobre o hospício que viraram as tribunas de imprensa, né? Você tem agora, você chega no Maracanã, por exemplo, é um monte de influencer gritando, gravando vídeo, e não só influencer, para que não fique só nisso. Tem um monte de jornalista também que aderiu a isso, né? Na era dos cliques e dos vídeos, etc. Ficam berrando e gritando e comemoram gol, etc. É uma total distorção o que está acontecendo. E no Maracanã você tem um agravante. Esse novo Maracanã, essa coisa inacreditável que fizeram lá, um dia a gente vai falar do novo Maracanã e do velho Maracanã, você não tem, antes você tinha um cercado, né, para a tribuna de imprensa, um local exclusivo. Hoje em dia não, hoje em dia é quase praticamente no meio da arquibancada. Então ainda acontece, além de tudo, você vê, eu já vi isso, o torcedor entrar para intimidar jornalista, falar que não gosta do que ele falou, e entra e sai. Agora, principalmente isso,
a distorção que aconteceu nos últimos anos, né? As tribunas de imprensa viraram um hospício. A do Maracanã, especificamente, está inacreditável. Então, a solidariedade ao desabafo do nosso colega Manfur, porque é absolutamente verdadeiro o que ele falou.
É a tal história, né? Puxa vida, eu frequentei a tribuna de imprensa do Maracanã algumas vezes, ao lado de Armando Nogueira, de Sérgio Cabral. João Saldanha não, porque eles ficavam na cabine de rádio. Mas, enfim, Fernando Calazans, né? Tanta gente boa. E víamos o jogo civilizadamente, tomávamos nota do que íamos escrever e, realmente, por mais que torcêssemos por A ou por B, guardava para dentro. Às vezes em que eu, jornalista, fui a campo para torcer, eu fui no meio da torcida, não fui para a tribuna de imprensa. Fui algumas vezes, não vou negar, fui algumas vezes, mas fui no meio da torcida do meu time, não fui para a tribuna de imprensa. Tribuna de imprensa é lugar de trabalhar, não é lugar de festejar, nem muito menos de torcer. Mas então, vamos fazer agora a nossa homenagem semanal a Raí e o gol de letra. Acho que dois programas atrás nós falamos do lançamento desse livro aqui, o Cavalo, Cavalo, que se chama, do uruguaio, ex-jogador de futebol, Agustín Lucas. Muito bem, o livro foi lançado, eu recebi o livro e eu li o livro. O livro é imperdível. É assim, é um romance curto contando as histórias de um jogador de futebol que jogava na primeira divisão uruguaia e acaba jogando na segunda divisão da Guatemala. É uma maravilha de livro. É a verdadeira história da esmagadora maioria dos jogadores de futebol. Obviamente, é um livro autobiográfico, dele contando coisas que ele viveu. Olha, é uma experiência que eu recomendo vivamente, como escreveu Chico Sá na quarta capa. Ele corre como um cavalo, mas pensa como um fugitivo. Vive onde, às vezes, o vestuário é mais silencioso que uma igreja vazia. É uma maravilha. É uma maravilha como é uma maravilha o que você vai ver agora. Chico Buarque foi a Cuba se solidarizar com o povo cubano. Chico Buarque ontem se despediu de Havana. E ao sair para se despedir de Havana, veja o que aconteceu.
Siempre solamente
puede ser
libre.
Eso es.
En esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. A una mujer clara. ¿En
serio?
Que ama y me ama. Sin pedir nada. O casi nada. Yo he dormido, pero no llego a ver nada. Y si eso fuera poco, tengo mis cantos que por favor.
¡Qué lindo!
Muere la mitad del tiempo.
Sensacional, sensacional.
Que maravilha.
Que coisa doce, né? Que coisa maravilhosa. Esse encontro dele com o cantor de rua ali, né?
Isso. O Chico, incrível, Juca, né? Conseguiu um milagre para começar pela primeira vez na história de Cuba. Esses cantores populares não chegaram em turistas e cantaram de Alto Cerdo para Macarené. porque a música que ele sempre canta, aquela música famosa do Buena Vista, se não for essa, é Guantanameira. O Chico conseguiu um milagre de que eles chegassem e cantassem. Eles sabiam, Pequena Serenata de Urna, do Chico, que é uma obra-prima, e vale rapidamente só a gente situar. Essa música é de 78. 78 é uma fase da Revolução Cubana, a gente pode dividir ali rapidinho, 59 até 91, que a Revolução Cubana ainda está vivendo uma época de muitos sonhos e conquistas sociais, etc. Depois, 91, vem um período especial, com muita dificuldade, o fim do Bloco Soviético, e aí agora, nos anos 2000, você tem a inclusão na lista do terrorismo, em 2016, e agora, esses últimos 3 meses, muito dramáticos. Então, esse período que o Chico faz essa música, 78, ainda é um tempo de muita esperança. Então, na música dele, ele está refletindo isso, 78. Essa esperança de viver num país livre, a alegria. E ele, a frase magnífica da música, da letra, que é que eu sou um homem feliz e que vocês morram de inveja com a minha felicidade, né? Então, só quis situar um pouco historicamente a letra dele, o que ele está falando em 78 sobre Cuba.
Ele canta isso com o Silvio Rodrigues.
Isso.
Num show aqui que eu vi no Parlamento Latino-Americano, que foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi, assim, de corpo presente. E me lembro que estava também nesse show Pablo Milanês. Pablo Milanês morreu já, né?
Morreu.
Morreu no começo. Que era outro grande poeta.
Filha dele é cantora também, ainda está aí.
Muito bem.
Um vídeo maravilhoso.
É maravilhoso. Hora de dar parabéns a você.
Parabéns pra você.
Parabéns! Faria 95 anos. Chico Anísio, aniversariante nessa semana, Zé Trajano.
Bom, falar do Chico Anísio é falar do ator, comediante, humorista, produtor, dublador, né? Comentarista de futebol. Agora, foi o maior vira-casaca da paróquia, né? Porque ele foi América, foi Vasco, foi Palmeiras, foi um pouco de tudo. E ele curtia muito futebol e foi um dos maiores humoristas brasileiros de todos os tempos. Ele morreu com 80 e poucos anos, começou a se adoecer nos últimos anos da vida dele, e marcou muito na televisão, principalmente, né? Esse personagem, ele tinha capacidade de interpretar vários personagens que ficaram eternizados na memória do povo brasileiro. E puxando para o futebol, foi o famoso Coalhada, né? Que é um personagem inesquecível para os amantes do futebol.
E realmente tem só uma maneira de defini-lo. Esse é um gênio da raça. Chico Anísio é um gênio da raça. Daqui a 50 anos, os seus netos, bisnetos, estarão vendo Chico Anísio, porque o que Chico Anísio fez é imortal. Como o que Roberto Dinamite fez? Oi.
Não, porque tem uma peça correndo no Brasil, do filho do Chico, Bruno Mazeu, que nos assiste muito, sempre está acompanhando a gente, e do Lúcio Mauro Filho, que também nos acompanha muito, né? Que fala dos pais, né? Se não me engano, o nome da peça é alguma coisa que fala dos pais, eles eram melhores do que nós, algo assim. Mas essa peça está fazendo muito sucesso correndo o Brasil afora.
Eles merecem. Como merece todas as homenagens, quem também estaria aniversariando nessa semana, fazendo 72 anos, morreu, infelizmente, tão prematuramente em 2023, Roberto Dinamite, que não apenas é o maior ídolo da história do Vasco da Gama, como tem uma porção de histórias na história do futebol, e aquela que eu mais gosto, embora eu desgoste muito dela, foi quando ele, depois de uma curta passagem de um mês em Barcelona, no Barcelona, voltou ao Vasco para jogar pelo Vasco numa noite no Maracanã contra o Corinthians do Dr. Sócrates. O Corinthians fez 2 gols. O Vasco fez 5. Os 5 gols de Roberto Dinamite. Acho que não há na história do futebol a volta de um ídolo com uma apoteose desse porte. Fez os 5 gols de uma goleada do Vasco, 5-2 no Esporte Clube Corinthians Paulista. E ele é considerado também autor de um dos mais lindos gols da história do Maracanã. Maracanã tem o gol de placa do Pelé? Tem. Tem gols maravilhosos do Galinho Zico? Tem. Mas tem o famoso gol do Roberto Dinamite dando numa decisão de campeonato, né, Lúcio? Contra o Botafogo, dando chapéu. Não foi isso?
Contra o chapéu, dá o chapéu duplo no Ademir, né? É um golaço. Essa passagem que você citou, Juca, ela me diz respeito diretamente, porque se você lembrar, ele acontece uma negociação com o Flamengo nessa volta do Barcelona. Sim. E você imagina um menino ali na infância ali, com a possibilidade de ter Roberto e Zico no mesmo time. Aquilo levou todo o rubro-negro à loucura, e não foi diferente comigo ali naquele momento da infância. Os rubro-negros viveram essa euforia durante alguns dias. E o Eurico corre e viu que ia ser uma tragédia para o Vasco, e ele volta para o Vasco. Então, particularmente, essa passagem me diz muito respeito e puxa muito a minha memória.
Ô Zé, gato, agora só é isso que falta, ele dizer que nesse dia da volta do Roberto ele era criança, era a infância dele, Zé. A infância, o que já tá... Eu me lembro de você na tribuna do Maracanã, rapaz. Para com isso, eu estava lá. Ah, não venha com essa. Vamos lá, que é hora também de lembrar de gente que já foi, infelizmente, que devia estar aí até hoje. Queremos fazer uma homenagem à memória. Faz 11 anos que morreu o extraordinário escritor, gênio da raça também, da raça humana, da raça uruguaia, Eduardo Galeano, Lúcio de Castro.
Gênio da raça total, um cara que, e como tem a ver com a gente, amante do futebol. Conta uma passagem aqui, que algumas vezes eu herdei uma amizade, né, do meu pai com ele, então não era... e algumas vezes a gente... pedi para ele, inclusive na ESPN fiz alguma coisa com ele. Uma vez eu escrevi para ele, mandando já algumas perguntas. Mestre, não sei o quê. Aí ele fala assim, tô de férias, mas vou te responder porque é para falar de futebol. Qualquer outro assunto eu não falaria. Então eu era um amante do futebol, um cara que escreveu coisas espetaculares e inspirou todo mundo. Principalmente ele tem uma obra-prima que no final da vida eu não gostava tanto, ele não gostava tanto, mas que é Veias Abertas da América Latina, que inspirou a todos nós para entender as dores e delícias do nosso continente.
Acaba de ser lançado um livro dele desta grossura, de contos, de artigos dele, chamado Nós Dizemos Não, que é fabuloso. E ele escreveu O Futebol e a Sombra. E na Copa do Mundo, em época de Copa do Mundo, ele põe uma placa na casa dele, na porta da casa dele. Em greve por motivos de futebol. E não atendia ninguém. Ele ficava vendo a Copa do Mundo. Zé, também faz aniversaria, 6 anos atrás, morreu o Moraes Moreira.
Também morreu precocemente, querido. O Moraes tem uma história... Nós estamos falando de futebol. A vida do Moraes Moreira não foi só ligada ao futebol, evidentemente. Ele começou com o Dodô e o Osmar na Bahia, ele que é baiano em Itaiaçu, depois Novos Baianos, sucesso tremendo junto com os Novos Baianos. Mas ele fez uma música para o Zico, que é uma música emocionante, né? Se despedindo do Zico, como vai ser o meu domingo sem ver o Zico no Maracanã. É uma obra-prima.
As tardes de domingo.
No violão, tá na tarde de domingo, sem o Zico no Maracanã. E ele tinha um violão muito próprio, muito original. As pessoas sempre que lembram e citam o Moraes Moreira, o que ele conseguia tirar do violão era uma coisa completamente diferente. Viva Moraes Moreira, baiano, bom.
É hora de correria. Prêmio Osmar Santos. E já que é para falar de que gol, e que gol fez o Pedro contra o Fluminense ontem? É para ele o prêmio Osmar Santos. E o prêmio João Saldanha, vai para quem?
Não vejo, eu vejo mesmo.
Meus amigos, saibam que o Brasil tem 4 maratonistas que ganharam pela primeira vez uma medalha inédita para o esporte brasileiro. Ganharam o bronze na marcha atlética no Campeonato Mundial de Atletismo que aconteceu em Brasília neste fim de semana. Jamais atletas maratonistas brasileiras tinham subido ao pódio. As 4 chegaram. Viva a mulher brasileira! Viva as atletas do Brasil! E quem vai para o chuveiro?
Viva Caio Bonfim, que também que é um atleta que já subiu também ao pódio, né? E também foi medalhista nessa mesma competição.
Exatamente. Não tem como, né? Não tem como não mandar para o chuveiro os 2 irresponsáveis jogadores do Corinthians que deixaram o time com 9. Né? Diante de quase 45 mil pessoas em Itaquera, o senhor André Luiz faz um gesto obsceno, pondo a mão nos Países Baixos, para agredir, para desafiar o Andréas Pereira. Né? E é expulso de campo, a exemplo do que Alan já havia feito contra o Fluminense no Maracanã. Não satisfeito, no segundo tempo, Mateuzinho vai e dá um catiripapo no Flaco Lopes, com o que também é expulso e deixa o Corinthians com 9. São 2 profissionais. Imagine, profissionais. Se a gente faz isso na profissão da gente, a gente sabe que a porta da rua é serventia da casa. Que, no mínimo, os 2 sejam punidos, multados aonde dói, né? Multados no bolso, para aprenderem a nunca mais desrespeitarem o adversário, os seus companheiros e, fundamentalmente, o torcedor. O torcedor que está no estádio, que pagou ingresso. O torcedor que está na televisão vendo o jogo. Não há o que justifique. Portanto, os 2 para o chuveiro e ficam suspensos de ver o trio de ataque. Não queremos que eles vejam o trio de ataque nos próximos 3 meses. Só mesmo depois da Copa do Mundo eles poderão voltar a ver o trio de ataque, que volta segunda-feira, às 8 horas, na rádio. Até lá!
Você ouviu Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional.